Palavra de especialista.
Estamos de volta com o economista da UFRJ, João Saboia, convidado deste Palavra de Especialista, que trata do tema apagão de mão de obra no Brasil. Bom, professor João Saboia, afinal, a gente pode falar que o Brasil sofre de um apagão generalizado de mão de obra ou isso não existe?
Olha, eu não concordo, porque, na verdade, quando você fala em apagão, tem exatamente essa ideia de um problema generalizado. E nós não temos um problema generalizado de falta de mão de obra. O que nós podemos ter é sobra de mão de obra em algumas áreas e falta em outras. Quer dizer, o que se discute muito hoje é que com o crescimento da economia, né, nos últimos, desde, digamos, 2004 para cá, você tem tido uma necessidade maior de pessoas da área técnica. E isso depois de anos e anos em que você tinha a economia sofrendo, né, e a economia gerando poucos empregos técnicos, é claro que você pode ter falta de pessoas em algumas áreas, entendeu? Em algumas áreas técnicas, eventualmente algumas especialidades na engenharia, você pode estar com falta de algumas pessoas na área de saúde, né, você, alguns técnicos na área de estatística, de matemática. Então, isso é uma coisa pontual, isso não é uma coisa generalizada. Então, eu acho que a expressão apagão de mão de obra dá uma ideia que eu acho que não é exatamente o que acontece no país.
Para se equilibrar essa situação, professor João Saboia, alguns setores sobrando profissionais ali, outros com essa falta de mão de obra, o que o senhor sugere para se equilibrar essa situação?
Olha, quer dizer, na verdade, você precisa ter, na minha opinião, para começar, né, lá de baixo, no ensino fundamental, a gente tem que melhorar a qualidade do ensino público e depois melhorar a qualidade do ensino de segundo grau e das próprias universidades. Quer dizer, eu acho que, ao fazer isso, inclusive, você pode incentivar pessoas que se formam melhor se dirigir para essas áreas técnicas, essas áreas que você talvez precise de, de uma capacidade de abstração maior, e que pessoas com uma formação muito fraca, lá de baixo, desde o início do primeiro grau, elas não possuem. Então, eu acho que a solução para nós, e obviamente não é uma solução de curto prazo, é melhorar o ensino público no país desde que a criança entra na escola.
Nessa questão, em termos ainda de políticas públicas, professor, o senhor diz que as pessoas estão perdendo tempo fazendo cursos que não oferecem empregos. O senhor acha que falta, assim, um esclarecimento? O que é que pode ser feito, assim, para essas pessoas ainda que estão nessa fase?
Olha, quer dizer, não é uma questão fácil você convencer as pessoas, porque as pessoas sonham, né? Existe no Brasil essa cultura, que eu diria uma cultura bacharelesca, de uma certa maneira, em que as pessoas são incentivadas a cursar o terceiro grau. Mas, na verdade, tem muitas pessoas que não precisam cursar o terceiro grau, que nem, sabe, que elas estão sendo forçadas a fazer isso, porque, de repente, elas não têm uma formação melhor e que elas pudessem já conseguir bons empregos com bom ensino de segundo grau e, muitas vezes, com bom ensino técnico de segundo grau. Então, eu acho que a questão é muito, muito mais ampla. É muito difícil você chegar, como é que a gente vai fazer agora uma campanha de esclarecimento para a população do que tipo de curso que ela deve fazer. Isso não é muito viável, isso não é uma coisa muito simples. Então, quer dizer, na verdade, o que nós precisamos, eu acho que basicamente a coisa principal é melhorar o ensino público no país, inclusive aumentar o número de vagas, né, nas universidades públicas, que isso, inclusive, o governo vem fazendo, tem crescido bastante o número de vagas, e na medida em que o mercado começar a demandar mais esse tipo de profissões, certamente as pessoas vão também se dirigir para esse tipo de formação que o mercado está demandando.
E professor João Saboia, outros países vivem também essa mesma situação ou já passaram por isso, estão no outro estágio? Como é que é o cenário aí, comparando-se com os outros países?
Bem, o que está acontecendo é o seguinte, o Brasil está num momento econômico muito favorável. A taxa de desemprego está em torno de 6%, que é uma taxa que muita gente considera quase taxa de pleno emprego no país. Então, a nossa situação é uma situação favorável nesse sentido, e por isso mesmo você tem um descasamento, né, em algumas áreas entre oferta e demanda de mão de obra no país. Agora, em geral, quer dizer, os países, a maior parte dos países desenvolvidos no mundo hoje estão passando por uma crise grande, na verdade, com altíssimas taxas de desemprego. Então, a problemática deles é completamente distinta de problemas que a gente está enfrentando, que é uma situação bastante favorável aqui no país, em termos de crescimento econômico.
E em termos de legislação, o senhor acredita que a aprovação de alguma norma aqui pelo Congresso ajuda a resolver essa situação, professor João Saboia?
Olha, o pessoal reclama muito que a nossa legislação trabalhista, né, é uma legislação antiga, né, que vem desde os anos 40 e que poderia ser modernizada de alguma maneira. Quer dizer, eu acho que sim, eu acho que a gente não tem que ficar escravo só porque dizendo que, não, isso só vai servir para tirar direitos de trabalhadores, e muitas vezes não é exatamente isso. Quer dizer, a economia mudou muito nos últimos anos, né, o tipo de trabalho, muita gente não precisa nem estar fisicamente no local de trabalho para trabalhar, quer dizer, tem muita gente que pode trabalhar à distância, pode trabalhar até em suas casas. Então, eu não sou contra mudanças, mas obviamente que mudanças teriam que ser feitas de forma cuidadosa, negociada, para que ninguém sinta que está sendo prejudicado. E essa é uma questão muito complexa. O governo Lula praticamente não conseguiu avançar nada durante seus 8 anos, a partir da origem do presidente. Então, eu acho que há espaço, sim, para mudança, para uma certa flexibilização, quer dizer, certamente sendo feita com cuidado para não trazer grandes prejuízos para os trabalhadores, mas que há espaço para mudança na legislação trabalhista, não há dúvida.
Por exemplo, o senhor pode citar um exemplo? Que ponto poderia ser flexibilizado, por exemplo?
Não, eu acho que tem muitas coisas do tipo, você vai, no mundo inteiro, você vê, por exemplo, o comércio funcionando aos domingos, é muito comum isso. Essa é uma questão difícil, né, do Brasil, não é uma questão tão simples de ser resolvido. Então, a questão de horário de trabalho, eu acho que há espaço para se negociar jornadas mais flexíveis, entendeu? Por exemplo, nessa parte de jornada de trabalho, por exemplo, eu acho que há espaço de negociação, não ser uma regra tão, tão rígida.
Bom, e voltando à questão dos jovens, professor João Saboia, eles que estão decidindo agora sobre o curso universitário, o senhor tem alguma recomendação para os jovens agora que estão nessa fase?
Olha, não é uma coisa fácil, né, quer dizer, eu acho que uma recomendação geral é que as pessoas, em princípio, não parem de estudar sem pelo menos ter cumprido o segundo grau. Eu acho que é fundamental uma boa entrada no mercado de trabalho, ela passa para você ter pelo menos o segundo grau completo. Se possível, façam cursos técnicos de segundo grau. Eu acho que tem muita gente que não está pensando em seguir para a universidade, que o ideal é que fizesse um curso técnico que vai dar uma formação específica em que a pessoa terminará o segundo grau com boas chances de entrada no mercado de trabalho. E para as pessoas que vão para a universidade, que não façam qualquer curso, quer dizer, que pensem muito antes de fazer e que sejam muito cuidadosos com seus recursos, entendeu? Para que depois de você passar 4, 5 anos numa universidade, você não se frustre de ter gasto tanto dinheiro e ter tido uma formação fraca que não está facilitando a sua nova vida profissional.
Os setores agora, por exemplo, que estão mais necessitando de mão de obra no país nesse momento, professor João Saboia, quais são eles?
Olha, no momento, o que está bombando é a construção civil. Então, isso aí está muito associado ao crescimento econômico, mas também aos programas governamentais, tipo Minha Casa, Minha Vida, né? Ou Minha Vida, Minha Casa, e que você então tem desenvolvido muito a construção civil. E na construção civil, certamente você deve estar precisando muito de pessoas especializadas, de todo tipo, não tem que ser um engenheiro só, de repente você está faltando um bom pedreiro, um bom eletricista, um bom encanador, entendeu? E para você ser um bom profissional desse tipo, de repente você fazendo um bom curso de técnico, você está mais do que o suficiente, entendeu? Então, esse é um setor e na verdade tem alguns setores de serviços especializados que também estão se desenvolvendo. A área de informática é uma área que vem se desenvolvendo muito e vai continuar se desenvolvendo muito no futuro. Então, acho que perspectivas na economia brasileira são muito favoráveis, o mercado de trabalho vai reagir favoravelmente. Agora, você tem que ter alguma especialidade. Se você for um generalista, fica mais difícil você conseguir uma boa ocupação.
Muito obrigada, então, professor João Saboia. Até a próxima.
Até a próxima.
O Palavra de Especialista contou com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. Produção, Lucélia Cristina, apresentação, Idelene Macedo, coordenação de Aprijo Nogueira. Esses e outros programas da Rádio Câmara podem ser acessados no endereço radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.